Conexão Entrevista de hoje, vamos falar sobre dengue, Álvaro Buzeto.
Exato, estamos recebendo mais uma vez aqui na nossa bancada o doutor Eduardo Miritz da Costa, que é médico, atua no município de Xaxim, já esteve com a gente em vários momentos para falar sobre os cuidados com a nossa saúde. Hoje o assunto é ela, a dengue. Os números estão altos em todo o estado, em toda a região, e Xaxim não é diferente, inclusive aí com dados de 33 casos positivos até ontem, e um mutirão que está acontecendo hoje pela manhã aqui no bairro Frei Bruno, inclusive com a coleta de produtos e itens que venham a causar problemas com a proliferação do mosquito. Doutor, agradecer sua presença para falar do assunto, que apesar de ser um assunto que é muito falado, muito comentado, ele se torna cada vez mais importante em questão de conscientizar o povo.
Tudo bem, é um prazer, um privilégio estar aqui com vocês, trazendo informações aí para todo o município, para a comunidade. Mandar um abraço para o senhor Aderbal, nosso motorista da saúde, que está sempre conosco e está nos ouvindo agora, né? Fiquei de dar esse recado para ele. Então, Álvaro, nós tivemos contato esses dias com o Dr. Hugo Noal, que é um infectologista conhecido aqui no nosso do Oeste, e estava nos passando uma situação muito grave, né? Contextualizando aqui na região aqui o que estava acontecendo. Então a gente sabe, a partir de informações, que da metade do Rio Grande do Sul, no Oeste e para cima aqui no Oeste de Santa Catarina e no Paraná, está acontecendo essa disseminação, né, esse alastramento incrível da dengue. Então não é nenhuma novidade em questão de focos aqui no município, já havia muitos focos, né? O que faltava era a doença, né? Porque o vetor, que é um mosquito, né, hospedeiro intermediário, já havia. O que aconteceu? Aconteceu que começou a aumentar casos no Rio Grande do Sul, aqui em Santa Catarina, e pessoas vieram aqui para Xaxim e trouxeram o vírus aqui para nós. Os mosquitos que aqui estavam picaram essas pessoas, se contaminaram e passaram a doença adiante. Então, hoje, estou vendo aqui no boletim da Secretaria de Saúde, 33 casos positivos, né? Com certeza existem talvez 3, 4, 5, talvez até 10 vezes mais casos positivos do que está ali. O problema é que nem todas as pessoas apresentam sintomas e sinais que levem ela até o médico, né? Acho que é uma gripezinha, um resfriado, e não procura o atendimento, não é? Então, o que ocorre? Vai ocorrer mais a disseminação ainda se a gente não trabalhar junto com a população, com a comunidade, Álvaro.
É um vírus, a dengue provavelmente é um vírus, doutor?
Isso, a dengue é um vírus, né? É um arbovírus que a gente chama, né? Um vírus da natureza, né? E a gente sabe que existem 4 tipos de vírus da dengue. O tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4. Então, já explicando um pouco a parte da fisiopatologia da doença, né? Científica, qual é o problema então com a dengue? Por que a dengue é grave, né? Um caso de saúde pública gravíssimo, né? Em todo o Brasil. Quando a pessoa pega a dengue a primeira vez, ela desenvolve uma imunidade, certo? O sorotipo que está circulando agora aqui na região parece que seria o tipo 1, mas não é certo isso. Pode ser que tenham os outros, o tipo 2, o 3 ou o 4. Se uma pessoa que passou dengue, Álvaro, ela se contamina com outro sorotipo que ela não passou ainda, existe uma chance muito maior dela desenvolver as complicações nessa próxima vez que ela tem a dengue, né? Inclusive a dengue hemorrágica, que é grave, né? Que o paciente necessita de UTI e tem um risco aí aumentado em 10 vezes mais de óbito. Então, até eu estava conversando ontem com um conhecido, explicando para ele que a mortalidade nesse caso de acontecer essas complicações é muito mais alta que da Covid, por exemplo. Uhum. Né? Então, o que ocorre é que ainda há poucos casos, mas havendo mais casos, vai haver essa possibilidade aí de ter esses outros sorotipos em circulação e pessoas pegando dengue mais que uma vez. E aí começa a haver as complicações e, infelizmente, as mortes. Né?
É comum dos vírus, né? Eles têm várias maneiras, vários tipos, né? A gripe é assim, a própria Covid se mostrou dessa maneira. Agora, como que uma pessoa, ela pode identificar ou despertar nela, opa, eu posso estar com dengue? Porque os sintomas são muito similares aí a talvez um Covid, uma gripe, mas tem alguns detalhezinhos, né, doutor, que são um pouquinho diferentes, que pode fazer a diferença no tratamento, inclusive.
É isso. Então, o que as pessoas têm que prestar atenção? Que, como toda doença viral, a dengue tem um ciclo, uhum. Não é? Então, nós percebemos ali que no primeiro ao terceiro dia, geralmente a pessoa desenvolve um quadro de febre, podendo ir até o quarto dia, né? Uma febre mais ou menos até de 38,5 graus, não, geralmente não passa disso, né? Bastante dor de cabeça, dor atrás dos olhos, que a gente chama cefaleia retroorbitária, que é atrás das órbitas dos olhos, né? Uma dor de cabeça atrás dos olhos. A pessoa pode ter náusea, pode ter vômito, pode ter diarreia, né? Em alguns casos, durante os 7 dias ali, principalmente a partir do 3º até o 5º dia e do 5º dia até o 7º dia, pode desenvolver alguns pruridos, algumas lesões na pele que dão bastante coceira, um exantema, um vermelhidão que a gente chama, né? O eritema, que dá bastante coceira, né? Pode ter diarreia, eu já disse. Enfim, são sintomas inespecíficos, virais, que podem imitar os sintomas do Covid-19, por exemplo. Inclusive, tem pacientes que nós solicitamos exames da dengue e os exames do Covid também, porque não tem um quadro definido sintomático. Mas o que que as pessoas têm que saber? Primeiro que nós temos no município, né, Secretaria de Saúde, junto à Prefeitura, 9 unidades de saúde. Então, a pessoa com alguns sintomas, né, desses que eu disse, náusea, vômito, diarreia, cefaleia, dor de cabeça, né, febre, apareceu lesões no corpo, né, nesse período aí de 1 até 3 dias e até 7 dias, procurar as unidades de saúde para estar fazendo a notificação do caso suspeito, porque, Álvaro, todo caso suspeito e o caso depois que é confirmado com o exame tem que ser notificado. Isso é uma exigência do Estado de Santa Catarina.
É notificado a DIV, né?
É notificado na Diretoria de Investigação de Vigilância Epidemiológica do Estado. E para ser acompanhado esses pacientes, né?
Perfeito, Giovano. Perguntas ao nosso convidado?
Um ouvinte aqui, inclusive, pro doutor Eduardo, sobre a questão da dengue hemorrágica. Por que que ela é a mais grave, doutor?
Na verdade, o nome hemorrágica é porque há complicações da parte sanguínea, né? De coagulação do sangue. Mas o que mata, o que faz dar o óbito, né? O que a pessoa vai a óbito ou morre por causa da dengue, é a desidratação, né? Não é a dengue hemorrágica, seria o nome clássico que antigamente era dado numa classificação diferente, mas ainda a gente chama assim. Mas o que mata, o que vai levar a pessoa a óbito mesmo, é o extravasamento de líquido, de água, de eletrólitos, de dentro dos vasos sanguíneos, das veias, das artérias, para fora, para um terceiro espaço que a gente chama, né? E isso faz com que a pessoa tenha hipotensão, hipovolemia, vá a choque, também pode causar hemorragia e vá a óbito. Então, esse nome clássico, dengue hemorrágica, na verdade é um nome que ficou na literatura, na classificação, que a pessoa fala assim. Mas o que realmente faz a pessoa ir a óbito é a desidratação. Por isso, já falando, né, em relação ao tratamento, né, já entrando nessa parte, o mais importante é a pessoa que tem suspeita de dengue ou dengue confirmada, se chama hidratação. Ou seja, ela tem que tomar muito líquido, ela tem que ser orientada pelo enfermeiro, pelo médico, a tomar aqueles sais de reidratação oral, né? Para se hidratar, se manter bem hidratada. Geralmente a pessoa deve tomar, né? Uma pessoa deve tomar 30 ml de quilo por quilo por dia. Então, se a pessoa pesa 70 quilos, ela tem que tomar 2.100 ml por dia. Seriam 2 litros e 100 ml de água. A pessoa que tem dengue, para vocês terem uma ideia, ela tem que tomar 60 a 80 ml por quilo dia de água, né? E 1/3 dessa parte deveria ser de soro de reidratação oral, né, que contém o sódio, o potássio e o açúcar, né? Então é um pouco mais complexo, mas o que precisa ser guardado aqui pela comunidade é a hidratação, ou seja, tomar água em grande quantidade, porque quando se ocorrer essa perda de líquido, esse extravasamento de líquido pro extracelular, que a gente chama, né? Principalmente do 3º ao 5º dia, que quando o paciente melhora, que diminui um pouco a febre, é nesse período que ocorrem essas complicações. Então, se a pessoa está bem hidratada, ela consegue melhorar mais.
E por que que a pessoa que está com dengue, ela deve se isolar, doutor?
O isolamento tem que ser pelo menos 7 dias a partir do dia do diagnóstico. Por quê? Porque ela ainda tem a viremia, que a gente chama, que é a quantidade de vírus circulando no sangue. Então, inclusive em hospitais, os pacientes positivos, eles têm que ser passado repelente neles, porque eles podem contaminar o paciente que está no leito do lado do hospital. Se isso no hospital ocorre, você imagina no domicílio, na residência. Então a pessoa tem que ficar em casa, né? Tem que ser afastada, o médico tem que consultar, fez o diagnóstico, né, através dos exames, afasta o paciente, orienta o uso do repelente para esse paciente, não, essa pessoa que está na casa, caso o mosquito venha picá-la, né, evitar que o mosquito venha picá-la para picar a pessoa que, as pessoas que moram junto. E também as famílias ao redor, né, os vizinhos, né? Vocês têm uma ideia, um mosquito, ele se localiza e fica num raio de 300 metros para fazer o voo dele, para fazer a picada. O mosquito não é muito burro, não. Ele é mais inteligente que nós. Então, muito mais. Natureza é sábia, né? Nós que temos que entender e aprender com a natureza. Então, o mosquito, ele age num raio de 300 metros, num perímetro ao redor daquele local que ele está. Se ele for mais longe que isso, ele morre. Então, ele tem que ficar nesse perímetro para poder achar as pessoas para poder picar e retirar o sangue, né? E o mosquito que pica é o mosquito fêmea. Não é um mosquito macho. Por quê? Para garantir alimento para os ovos, as larvas que ele vai eclodir. Então, vejam como é a natureza. Então, se tem uma pessoa positiva numa casa e ela está contaminada, essa pessoa, é feito pela vigilância, estudo de toda essa área ao redor, tá? Para poder, está sendo feito aquele procedimento, né? O fumacê, para poder que nessa área não haja mais casos. Né? Mas a gente sabe que a gente precisa contar com a população, com a comunidade. Sozinho, nenhuma prefeitura, nenhuma secretaria, né? Nenhuma sociedade consegue ter êxito contra a dengue. Né? Tem que ser uma ação de todos.
Doutor Eduardo, é fácil identificar o mosquito da dengue com o mosquito comum?
Ele é um mosquito um pouco, já falei que ele é inteligente, muito esperto, né? Ele tem hábitos diurnos, né? Vamos dizer assim, vespertinos, né? À tarde, noturno não. Então ele pica pela manhã e pica à tarde. Ele não faz barulho, ele é silencioso, né? É um mosquitinho pequeno e assim que ele age, né? Então a gente tá no trabalho, tá passando na rua, né? Tá andando no bairro, indo para algum lugar, no supermercado, né? Indo no culto, na igreja, indo visitar um parente, tá de dia, o vidro do carro aberto, um mosquito vai lá e pica você, você nem vê, né? Pode estar acontecendo isso, e é o que é que está acontecendo, né? Então, a gente está fazendo as nossas atividades, no trabalho, enfim, e pode estar recebendo uma picada e nem perceber, que é um mosquito muito sorrateiro, e como ele é diurno e vespertino, né? Manhã e tarde, a atividade principal dele, a gente não percebe, né? Não está em casa, não tem aquele barulhinho do mosquito tradicional, né? Então é complicado.
A única prevenção, falando nisso então, é que as pessoas tenham consciência de fazer a sua parte aí na sua casa, no seu bairro, para evitar o criador do mosquito.
É, as pessoas às vezes têm um pouco de dificuldade em aceitar uma visita da vigilância, o pessoal da dengue, né? As agentes de saúde que trabalham nessa parte da dengue, né? A gente entende, né? As pessoas têm o seu espaço, sua liberdade. Mas infelizmente, na situação que a gente está, a gente tem que pensar assim, se eu não estou fazendo certo, eu estou prejudicando o meu vizinho da direita, ou da esquerda, ou do outro lado da rua, até o vizinho de trás. Eu posso contaminar todo o bairro por causa que eu tenho coisas na minha casa que estão guardando água. Né? Vocês têm uma ideia, o mosquito ele põe ovos até na água que fica nas folhas viradas para cima nas árvores, né? Mas então não adianta tirar o lixo, o pneu, tampinha de garrafa, o lixo que fica naquele terreno, aquele terreno que não está com as coisas, está cheio de coisa que coleta água. Claro que adianta. A natureza, em relação às folhas das árvores, nós não temos o que fazer. Isso é normal. Certo? Não há como evitar. Agora, o que a gente faz das nossas mãos, isso sim. Isso tem que ter modificação.
Vamos listar aqui, porque todo mundo já sabe que tem que fazer aí no seu convívio aí na sua casa. Ou seja, água parada, viu, né? Ou se é uma água que você tem que utilizar tampa. Se não, tem que descartar. Não dá para deixar se criar.
O doutor Dário falou que ele é inteligente, realmente, que ele gosta de água limpa, né? Água limpa, olha que gozado.
O mosquito é bem exigente e restrito, né? E ele precisa dar continuidade à espécie dele, né? Então, o vírus vai junto nessa onda aí, né?
Não tem medicação hoje própria para dengue, sim, doutor? O que é administrado quando uma pessoa é diagnosticada, assim, só sintomático mesmo?
É orientado o repouso, né?
Sim,
tem diagnóstico suspeita, medicamentos para dor, analgésicos, né? Existe uma vacina que não está disponível na rede pública, mas essa vacina, ela não serve para uma pessoa que nunca teve dengue, Álvaro.
Entendi.
Né? A pessoa tem que ter tido dengue, tem que ter passado dengue, tem que ter tido diagnóstico, inclusive com o exame, ela poder ir fazer essa vacina que ainda na rede pública, no SUS, não está disponível. Então, também, ela nesse momento não é importante para nós.
Olha só um dado aqui do estado, até março, um aumento de 207% nesses números de notificações que chegaram até a DIV. Isso é um número que extrapola 2021, de 190% também com o número de pessoas confirmadas com a doença. Ou seja, aqui em Santa Catarina, 51 municípios já tiveram registros de casos, 16 apresentaram transmissão que é chamada em nível de epidemia, né, como é uma taxa de incidência superior a 300 casos a cada 100 mil habitantes. Então, por isso que agora está se fazendo um trabalho estadual, né, doutor? Não é só regional mais.
O que aconteceu é que aqui em Xaxim, como eu disse bem no início lá, nós não tínhamos casos autóctones. O que, que é essa palavra autóctone? Autóctone quer dizer casos nossos, originados daqui do município. O que agora já tem, existem casos autóctones, ou seja, pessoas que não viajaram, não saíram do município e pegaram dengue aqui.
Comunitário.
Comunitário, exatamente. Então ela já está instalada aqui no município.
Olha, então vai o alerta aí, até agora o pessoal deve estar fazendo um mutirão aqui no bairro Frei Bruno. Quem mora no Frei Bruno aqui, os pontos de coleta aí de pneus, de entulhos e lixo está sendo feito no SF do Frei Bruno e na antiga Cressol, agora de manhã. À tarde é no Ari Lunardi, lá na antiga igreja Metanoia, no salão comunitário e ao lado da assistência social, esse mutirão que vai se perpetuar em todos os bairros aí ao decorrer da semana, se o tempo colaborar, porque se chover não tem como fazer também. Tem perguntas aí do ouvinte, Giovana, algum questionamento?
O ouvinte está colaborando aqui no sentido de que, como bem já colocou o doutor Eduardo, não adianta só o poder público fazer a sua parte, a comunidade como um todo, para a gente vencer esse vírus aí. E o detalhe, não é só Xaxim, outros municípios também. A região oeste, né, doutor, está extremamente preocupante aí na questão da área de saúde da dengue.
A dengue é uma situação, né, uma doença que veio para ficar. Não adianta já carimbar.
É uma endemia que fala, doutor, quando é para ficar essas doenças aí? Ou como a malária lá em cima?
Quando o número de casos X por município, por região, por cidade, como o Álvaro falou, né, tem os surtos, tem as epidemias e as pandemias. No caso do Covid, por exemplo, até é bom falar do Covid, o Covid ainda não acabou.
Pois é.
É bom que o ouvinte saiba que existem pacientes, inclusive, que estão pegando dengue e Covid juntos. Estão indo para UTI por causa do Covid. Né, e outros por causa de dengue. Então, locais de saúde, hospitais, postos de saúde, as pessoas devem utilizar máscara ainda. Né? Foi feito o relaxamento das normas de segurança, por quê? Porque a maioria das pessoas está vacinada, o número de casos está reduzido, mas, repito, o Covid ainda não acabou. Né? Então, acredito que esse momento agora, o foco tenha que ser a dengue, sim, está sendo, né? Mas a gente tem que lembrar ainda que existem outras doenças, né, em voga aí. E em relação aos municípios, é geral, isso, né? E vamos ver como é que vai ser os próximos capítulos, né?
O que se trata aqui, você fala que tem cidades aí que já se detectou nível epidêmico. Em relação ao número de casos, né, pelos habitantes, tem aqui 16 locais aqui que estão no nível de epidemia. Xanxerê é um deles aqui da nossa região, o próprio Coronel Freitas, que está com um grande número de casos aí e podem aumentar a cada dia, que certamente vai aumentar. Então é em relação ao número de pessoas infectadas.
Isso, a única forma de a gente ter dados é fazendo coleta de exames, né?
Tem que fazer o exame.
Tem que fazer o exame, né? Pacientes que estão aguardando resultados ou suspeitos, né? Não são confirmados, né? Então, para a Xaxim entrar nessa estatística, a gente precisa fazer exames, né? Fazer exames e diagnosticar. Porque a partir do diagnóstico que a gente vai ter as ações, né? Porque os focos do mosquito sempre estiveram aí, né? A gente fica até triste por a população dar mais uma atenção agora do que antes, porque já deveria ter dado essa atenção antes.
É antigo o assunto.
A dengue está aí no Paraná, anos passados, inclusive em Coronel Freitas, aqui alguns anos atrás, houve um surto ali, né? Não chegou a ser uma epidemia, mas houve grandes números de casos ali, né? E o Paraná, a gente sabe que cidades após Francisco Beltrão, Toledo e mais para cima lá, que também houve muitos casos de dengue, né? Ou em outros anos, né? Então, uma coisa que vem se arrastando e agora parece que veio mais para ficar.
Perfeito.
É isso aqui, agradecer.
Ficar o alerta aí, pessoal, que a gente tem problemas em Xaxim, principalmente ao lixo, né? As pessoas descartam muito de forma irregular. no terreno alheio aí, ou deixa acumular na sua residência, e quando vem a visita de um fiscal, não deixa entrar. Até está sendo feito um trabalho com drones, que é sensacional. Chapecó tem dado certo, está dando certo aqui também, que vai inclusive mapear essas áreas aí, né, que passam despercebidas ao olho. Tá fora do pátio, não sabe o que tem lá dentro. Então esse drone vai ajudar também a perceber esses locais, e a legislação ela hoje ela oferece, né, ao fiscal, ou se não for de uma maneira tranquila, para conseguir adentrar o local e fazer o que tem que ser feito e descartar esses materiais aí.
Eu acho que nós vivendo enquanto sociedade e comunidade, né, não é a mesma coisa que morar num prédio, onde tem o síndico e tem o condomínio, né? Mas nós morando em sociedade, em comunidade, se eu estou realizando ou não realizando uma ação que pode prejudicar a pessoas que estão na comunidade, que é fora do meu alcance, de onde eu estou, isso não é uma coisa sadia, não é uma coisa legal, e tem que ser trabalhado isso, tem que ser esclarecido, tem que ser orientado essa família, essas pessoas, para que não prejudiquem outras, né? E em relação à saúde, que é o bem primordial que nós temos, né?
Perfeito, de dica geral de saúde, as pessoas tentar se manter bem, né? Para ter um, digamos, se vier contrair o dengue ou qualquer vírus, conseguir dar a volta, né? Eu acho que uma saúde boa em qualquer etapa da vida é essencial também, né, doutor?
A saúde é aquele conceito, né, Álvaro? Saúde é ausência de doença e qualidade de vida, né? E felicidade e amor, né? Então as pessoas têm que estar bem para ter saúde, né? E dentro desse estar bem para ter saúde, uma das coisas é prevenir doenças, né? E no que a gente está no contexto agora, prevenir a dengue, né? Em Xanxerê a gente já sabe que parece que houve um óbito em relação devido à dengue, né? Não gostaríamos ninguém que chegasse ao ponto aqui de Xaxim de falecer um paciente, né? Porque a gente sabe que a dengue também existem os grupos de riscos, né? Pacientes mais que podem desenvolver mais, a doença avançar mais. Por exemplo, crianças abaixo de 2 anos, idosos acima de 65, gestantes, pacientes que têm comorbidade, hipertensão, diabetes, né? Enfim, outras doenças, pacientes imunodeprimidos, pacientes que estão tratando câncer, pacientes que são transplantados, enfim, tem uma gama de pacientes aí. E, por exemplo, se adquirir a dengue, corre o risco de ter essa dengue mais avançada, mais complicações, né? E fatalmente até ir a óbito. Então a gente não quer que ninguém vá a óbito aqui em Xaxim, óbvio, né? Por causa da dengue, né? Se a gente tem condições de driblar e fazer prevenção, porque o mosquito não vai embora, Álvaro, ele vai permanecer. O que a gente tem que fazer é diminuir os casos e trabalhar com a população para que diminua os focos. Diminuindo os focos, vai ter menos casos.
Perfeito. Tá bom. Obrigado, doutor, pelas informações aí. É sempre um prazer estar conversando com o senhor aí na nossa programação.
Obrigado e um abraço para todos.